pessoas com diabetes aumentou 40% em 6 anos.
Pesquisa mostra que moradores estão satisfeitos com as casas do programa Minha Casa Minha Vida.
Operação Proclamação da República da Polícia Rodoviária Federal fiscaliza até a meia-noite de domingo 70 mil quilômetros de rodovias federais em todo o Brasil.
Quinta-feira, 14 de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora ao nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
O Dia Mundial do Diabetes é lembrado nesta quinta-feira, dia 14 de novembro, e o Ministério da Saúde divulga dados inéditos sobre a doença aqui no Brasil.
Segundo a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, Vigitel 2012, houve um aumento de 40% entre 2006, primeiro ano do levantamento, e o ano passado.
O percentual de pessoas que se declararam diabéticas passou de 5,3% para 7,4% no período.
Como o avanço da diabetes está relacionado ao excesso de peso, à falta de exercícios físicos, à má alimentação e ao envelhecimento da população, vamos saber na reportagem de Raíssa Saraiva como prevenir a doença.
Doença crônica ligada à produção de insulina, a diabetes provoca desequilíbrio nos níveis de glicose no sangue. Quem tem diabetes pode receber os remédios de graça em farmácias conveniadas com o SUS, mas praticar atividades físicas também funciona como tratamento, como defende a aposentada Magnólia de Souza, que é diabética.
Comecei a fazer o tratamento, né? Aí eu fui pra academia de saúde. A gente faz exercício ali, tô gostando e tô me sentindo bem melhor. Me sinto mais leve, sabe? Tenho mais coragem pra fazer as coisas e pretendo continuar até o fim. Graças a Deus, tô indo muito bem. Agora, esse último exame que eu fiz, deu 116. Abaixou bastante mesmo. E se Deus quiser, vai abaixar mais ainda.
Até 2014, 4 mil academias de saúde devem ser instaladas pelo SUS em todo o país. Lá, profissionais dos núcleos de saúde da família oferecem orientação para a prática de atividade física e dicas de alimentação saudável. E para ajudar na prevenção, existem dicas simples disponíveis no novo portal lançado pelo Ministério da Saúde, dedicado a aumentar a qualidade de vida do diabético. É o autocuidado do diabetes, que, segundo o diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Eider Pinto, explica as principais doenças sobre o tema.
Tem informações sobre como aplicar insulina, cuidado com os pés, tem Entenda Diabetes, de uma professora fazendo uma orientação, linguagem acessível. A gente tem o que é o diabetes, em três orientações mais simples, definindo o que é a doença. Outras questões, por exemplo, relacionadas aos sintomas, para a pessoa poder identificar quando ela está com o diabetes. Os números relacionados a diabetes no Brasil, sessão de mitos e verdades, uma sessão para as pessoas poderem contar a sua história, elas deixarem seus depoimentos de como descobriram, onde tratam e como elas têm enfrentado esse problema de saúde.
Saiba mais sobre a diabetes em autocuidado.saude.gov.br. De Brasília, Raíssa Saraiva.
Numa escala de 0 a 10, moradores dão nota 8,8 a residências do Minha Casa Minha Vida.
É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo IPEA. Um levantamento foi feito entre os meses de agosto e setembro desse ano e que entrevistou mais de 7 mil beneficiários do Minha Casa Minha Vida.
1.400.000 moradias já foram entregues pelo Minha Casa Minha Vida desde 2009, atendendo 5.600.000 pessoas em todo o país. E os moradores atendidos pelo programa disseram estar satisfeitos com os imóveis. De acordo com o levantamento do Ministério das Cidades e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a nota de satisfação dada pelo morador é de 8,8 numa escala de 0 a 10. O ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos e presidente do IPEA, Marcelo Neri, destaca a avaliação ainda melhor entre os moradores do Nordeste e os brasileiros mais pobres.
No Nordeste, todas as notas são acima da média, que é 8,8. As áreas mais pobres, a avaliação, e principalmente no Nordeste, que não é só uma área pobre, mas é populosa, é grande, então essas notas do Nordeste, eu queria destacar, todas são acima da média. Vai do Ceará, que é 8,8. até 9,6 no Maranhão, que é um dos estados mais pobres. Então esse aqui é o resultado, acho que eles falam por si.
Para o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, a pesquisa mostra a força do programa na economia.
Não só sobre o aspecto da geração de um estoque novo para ajudar na oferta de imóveis no país, mas ajudando também a promover, sobretudo, a igualdade e justiça social para os brasileiros que não têm a oportunidade de ter uma casa. E os demais brasileiros que estão alcançando um novo patamar em sua vida, mas também para mostrar essa repercussão econômica do programa do ponto de vista do impacto na nossa economia.
A pesquisa mostra ainda que a idade média do beneficiário é de 37 anos. Em 12% das famílias, há pessoas com deficiência. Segundo o levantamento, o programa contribui na geração de empregos. Só neste ano, foram 1 milhão e 300 mil postos de trabalho. Desde 2009, foram investidos 193 bilhões de reais no programa. Em compra de materiais de construção e serviços, os gastos totalizaram cerca de 9 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. Com a colaboração de João Mendes, de Brasília, Gláucia Gomes.
Voz do Brasil!
Começou a zero hora de hoje, Luciana, a Operação Proclamação da República da Polícia Rodoviária Federal.
Até meia-noite de domingo, Kátia, mais de 10 mil policiais rodoviários federais se revezam na fiscalização de cerca de 70 mil quilômetros de rodovias federais em todo o Brasil.
Vão ser fiscalizadas as infrações de trânsito que mais causam acidentes, como excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e embriaguez ao volante.
A Polícia Rodoviária Federal também vai fiscalizar infrações com motocicletas, trânsito pelo acostamento e falta do uso do cinto de segurança e da cadeirinha para bebês.
A Polícia Rodoviária alerta ainda para a necessidade do uso do cinto de segurança por todos os passageiros, inclusive os que estiverem no banco traseiro. A multa para esse tipo de infração é de R$ 127,79 e 5 pontos na carteira de habilitação do condutor.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Os restos mortais do ex-presidente João Goulart, o Jango, foram recebidos hoje aqui em Brasília com honras de chefes de Estado.
A cerimônia foi uma homenagem ao ex-presidente que na época não contou com esse ritual concedido aos chefes da nação.
Exilado pela ditadura militar na década de 60, Jango morou no Uruguai e depois na Argentina, onde morreu no dia 6 de dezembro de 1976.
A causa oficial da morte, um ataque cardíaco, nunca convenceu a família, que acusa o governo militar da época de ter envenenado o ex-presidente. Com a exumação, a expectativa é que a resposta definitiva seja divulgada. Paulo La Sálvia.
Os restos mortais de João Goulart foram recebidos por 150 convidados entre autoridades civis, militares e os familiares do ex-presidente na base aérea de Brasília. A presidenta Dilma Rousseff depositou uma coroa de flores sobre o caixão de Jango e entregou à viúva Maria Tereza Goulart a bandeira do Brasil. A cerimônia teve honras de chefe de Estado. O trabalho para saber a causa da morte de João Goulart está sendo conduzido pela Polícia Federal. O objetivo é investigar se Jango foi envenenado no exílio por agentes da Operação Condor, conexão montada pelos regimes militares da América do Sul para perseguir os militantes que lutavam pela democracia na região. Na época da morte, o atestado de óbito do ex-presidente indicou que ele teve um infarto, mas não houve autópsia. Para esta nova etapa de investigação, vão ser feitos 3 tipos de exames. 2 deles aqui no Brasil, o antropológico e o de DNA, para constatar se os restos mortais são realmente do ex-presidente. Já o exame toxicológico, que pode comprovar a tese do envenenamento, vai ser realizado em diferentes laboratórios no exterior para garantir a imparcialidade das análises. O filho do ex-presidente, João Vicente Goulart, afirmou que o Brasil está fazendo um resgate histórico.
O Brasil está caminhando para realmente redescobrir a sua história. Eu acho que após quase 50 anos de um golpe de Estado que levou esse país à escuridão, levou esse país a cercear as liberdades, levou esse país a fechar o Congresso Nacional, eu acho que nós estamos no caminho certo. Não só pelo esse motivo da, do processo de averiguação da morte do presidente João Goulart, mas um país que está evoluindo.
O processo de exumação de Jango começou em 2007. Na época, os familiares de Jango pediram ao Ministério Público a reabertura das investigações sobre a morte do ex-presidente. Em 2011, o pedido foi estendido para a Secretaria de Direitos Humanos. Com a instalação da Comissão Nacional da Verdade no ano passado, a iniciativa saiu do papel. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, defendeu o trabalho da Comissão Nacional da Verdade.
Temos muitas dívidas com as famílias dos mortos e desaparecidos. Neste ano de 2013, nós fizemos duas exumações também, a pedido de famílias. Então, os despojos do presidente João Goulart é o terceiro processo exumatório da Secretaria de Direitos Humanos na busca de memória, verdade e do conhecimento sobre circunstâncias da morte, sempre em intersecção com a Comissão da Verdade e com o Ministério Público Federal.
João Belchior Marques Goulart, popularmente conhecido como Jango, nasceu em 1º de março de 1919 em São Borja, no Rio Grande do Sul. Depois da renúncia de Jânio Quadros em agosto de 1961, tornou-se presidente da República, cargo que ocupou até 31 de março de 1964, quando os militares tomaram o poder. Antes de seguir para o exílio, Jango se escondeu em seu estado natal. Depois ficou asilado no Uruguai, na Argentina. Foi o único presidente brasileiro que morreu no exterior em 6 de dezembro de 1976 e não foi enterrado com honras de chefe de Estado, como é comum nestes casos. Após a conclusão da análise pericial, os restos mortais do ex-presidente Jango vão ser enterrados novamente no cemitério de São Borja, no Rio Grande do Sul, mas com a devida reparação histórica, seguindo a tradição de honras para chefes de Estado. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil!
De torcidas, Luciano. Da minha, que é do Flamengo, e da sua, que é botafoguense, é de arrepiar, né?
Sim, é, Kátia. Falando nisso, já está disponível no portal do Ministério do Esporte o pré-cadastramento das associações torcidas organizadas.
Vamos saber mais na entrevista que Raquel Mariano fez hoje com Paulo Castilho, diretor do Departamento de Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte.
Como que o Ministério pretende usar esses dados do torcedor?
Iniciamos o pré-cadastro das torcidas organizadas, para posteriormente nós podemos catalogarmos as entidades, sabermos se eles têm CNPJ, diretoria constituída, quem são seus membros, seus diretores, para que nós possamos integrar esses dados, tanto usar em ações sociais, em ações pacificadoras no âmbito do futebol, como eventualmente numa necessidade de identificar um torcedor que tenha se envolvido em atos de violência.
E como que esses dados estão sendo colhidos, diretor?
Foi desenvolvido um sistema, está no site do Ministério do Esporte. Primeiramente, um representante da torcida entra em contato com o Ministério do Esporte por esse pré-cadastro. O nosso coordenador, o Elvésio, aciona esse integrante para ver se realmente pertence a uma torcida, se essa torcida existe. E aí a gente vai, a partir daí, colhendo os dados das torcidas e, num segundo passo, a partir do ano que vem, dos próprios integrantes das torcidas organizadas.
O Ministério tem alguma expectativa de quantas pessoas devem fazer esse cadastramento?
Temos uma expectativa aí de cadastrar perto de 450 torcidas organizadas em todo o Brasil. Em relação a seus associados, nós ainda os dados são muito preliminares, mas nós temos a convicção de que milhares de pessoas irão se cadastrar ao longo do tempo. Nós precisamos fazer um trabalho para atingir essa gama de jovens que integram as torcidas organizadas. São milhares de jovens, os mais deles de classe menos favorecida, de periferia, que são pessoas boas, que segundo estudos e pesquisas do professor Luiz Abaldi da Unicamp, 89% desses jovens é um estudo ou trabalho. Portanto, precisamos estar ao lado deles para que nós possamos trazê-los para o lado social, para o lado da legalidade e evitarmos que se envolvam com a criminalidade ou atos de violência.
Como é que algum representante de torcida pode procurar o Ministério?
Ele tem todos os contatos do Ministério no site, bem como nos seminários que nós temos implementado ao longo desses anos, na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste e Seminário Nacional. Portanto, todos os líderes de torcida organizadas já têm o contato dos representantes do Ministério do Esporte, tanto por e-mail quanto por telefone.
E tem algum prazo que eles têm que cumprir para fazer esse pré-cadastro?
Esse pré-cadastro não tem prazo, é voluntário, faz parte de um plano de integração, interação junto às torcidas. A partir do momento em que for regulamentado o Estatuto Torcedor, ele passa a ser obrigatório, porque o artigo 2º-A do Estatuto Torcedor exige que a torcida organizada se cadastre. Tanto que em alguns estados já da federação é exigido o cadastro das torcidas organizadas para que eles possam entrar nos estádios. Em alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive já foram assinados um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e os integrantes de torcidas organizadas para que forneça o cadastro de seus associados.
Eu conversei com o diretor do Departamento de Defesa dos Direitos do Torcedor, Paulo Castilho. Diretor, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Mais informações em www.esporte.gov.br.
7h16 no horário brasileiro de verão.
Terminou essa semana aqui em Brasília o primeiro seminário nacional sobre transferência de gestão de perímetros públicos de irrigação.
Perímetros públicos de irrigação, Luciano, são áreas cedidas pelo governo federal para cerca de 4 milhões de agricultores em mais de 100 localidades.
Mais detalhes na entrevista que o jornalista João Mendes fez com o secretário de irrigação do Ministério da Integração Nacional, Miguel Ivan.
Secretário, desse seminário, o que se tirou em relação a mudanças para os perímetros públicos de irrigação que existem no Brasil?
O governo federal vem, por meio do Ministério da Integração, estabelecendo um novo padrão na utilização desses perímetros, ou seja, dar mais eficiência e pôr eles para jogar um papel social, que é a inclusão das pessoas que estão, principalmente nas regiões mais secas, mas que tenham infraestrutura de produção. Esse seminário está nos dando as diretrizes e aí uma diretriz pactuada com os produtores da agricultura irrigada dentro de perímetros públicos, como nós tornamos essa gestão mais eficaz, como a sociedade e a iniciativa privada pode assumir uma responsabilidade de gestão dos próprios perímetros, desonerando os cofres públicos para investirem de uma forma mais eficiente e ampliação do novo modelo de perímetro.
Esses produtores, eles passam a eles mesmos gerenciarem essas áreas, que são áreas públicas?
Sim. Essas áreas públicas são passadas ou por uma organização privada ou pelos próprios produtores. Cada perímetro, são 102 no Brasil, envolvendo quase 4 milhões de pessoas, entre trabalhadores e produtores, que vão gerir. Em alguns casos, eles já têm uma organização privada que possa fazer essa gestão por meio de concessão do direito de uso que o governo dá para essa entidade privada. Em outros casos, a organização do próprio perímetro vai assumir essa gestão. Isso vai desonerar o governo de despesas que são feitas nessa organização. Mas, ao mesmo tempo, nós lançamos, o ano passado, um dos maiores programas de irrigação que já existiu, com que prevê investimentos de 10 bilhões de reais na agricultura irrigada no Brasil. E parte desse investimento é destinada a esses perímetros públicos de irrigação.
Secretário, o senhor poderia dar um exemplo de um perímetro público de irrigação hoje em funcionamento no Brasil, que seja um modelo no país?
Nós temos vários perímetros públicos, mas um que é modelo, que leva desenvolvimento para uma região, é o caso clássico do Nilo Coelho, que é entre Petrolina e Juazeiro, que criou ali o desenvolvimento da cidade e do entorno. Já impacta na vida direta de quase 700 mil pessoas numa região que é semiárida, que usando a disponibilidade de água do Rio São Francisco mudou uma realidade. Então a construção e o apoio desse perímetro durante anos fez com que o desenvolvimento regional, o desenvolvimento do semiárido pudesse ser ampliado.
O Ministério também vai lançar, né, um selo azul. Tem o objetivo que é de incentivar irrigação com sustentabilidade. Qual é o objetivo desse selo?
O selo azul está até previsto algumas certificações irrigação, para irrigação, está prevista na lei de irrigação que foi aprovada o ano passado. O selo azul chama atenção para que a irrigação tem impacto sobre a vida de pessoas. E para isso nós temos responsabilidades que são responsabilidades ambientais, responsabilidades com as outras pessoas, responsabilidades com o ecossistema e principalmente uma relação com o uso correto da água. Então esse selo vai fazer duas coisas. Vai fornecer ao governo federal e aos governos a informação necessária para a gente ser pontual para toda a irrigação no Brasil e, ao mesmo tempo, vai fornecer benefícios para a pessoa que está fazendo a irrigação de forma correta, buscando a eficiência, buscando produzir alimentos com menor custo e produzir alimentos que tenham o menor impacto possível no meio ambiente.
Miguel Ivan, secretário de Irrigação do Ministério da Integração Nacional. Muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado.
Voz do Brasil!
Luciano, você sabe o que é um leilão de transmissão?
Olha, Kátia, é feito para licitar a contratação de um serviço público de transmissão de energia elétrica, o que inclui a construção, a operação e a manutenção de instalações da rede básica do Sistema Interligado Nacional.
E tem o objetivo de orientar procedimentos para compras ou serviços contratados pelos governos federal, estadual ou municipal.
E a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, fez hoje esse tipo de leilão. Ao todo foram arrematados 10 lotes e 3 ficaram vazios. Isso representou um deságio de 7,15%, ou seja, uma diminuição do valor em comparação ao seu preço de mercado.
De acordo com o diretor da ANEEL, Edivaldo Santana, o resultado é vantajoso para o consumidor final, pois indica redução de tarifas.
Quando nós fixamos o valor dos lotes do leilão, significa que a gente já estava procurando uma menor tarifa. Como além disso ainda teve um deságio de 7,5%, significa que a tarifa na composição, na participação da transmissão no custo total da tarifa, ela vai repercutir um valor 7,15% menor. Não significa que a tarifa vai ser 7,15% menor, mas o total dessas linhas na tarifa vai ser 7,15% menor. Ou seja, foi melhor para o consumidor.
O desmatamento na Amazônia voltou a subir. Dados do PRODES, o Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica por Satélites, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, mostram um crescimento de 28% no corte de árvores na região, entre julho do ano passado e agosto desse ano.
O Pará e o Mato Grosso foram os estados que apresentaram o pior resultado. No Pará, o aumento na taxa de desmatamento foi de 37%.
E no Mato Grosso, que tinha tendência de queda, foi de 52%.
Apesar dos números, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou que o Brasil continua cumprindo os compromissos em relação às metas de redução das emissões de gases de efeito estufa.
A ministra negou que exista falta de investimento na área de fiscalização e cobrou responsabilidade de estados e municípios.
O que os estados me dizem é que eles querem acabar com o desmatamento, tá? Espero, oxalá. Nós vamos ver o que vai acontecer aqui com essa reunião. Eles estão pedindo, vamos trabalhar juntos. Eu tornei disponível o que era mais caro para eles, que é a imagem satélite atualizada, o sistema atualizado, a capacitação, são 15 mil pessoas sendo capacitadas em cadastro ambiental rural, assistência técnica rural. Tudo isso nós vamos fazer para facilitar e fazer com que os estados cumpram suas competências. Essa é a nossa expectativa, então eu não vou especular agora que o número surpreende, principalmente pelas declarações recentes que são feitas e anúncios de programas, etc., e com os investimentos que nós estamos repassando para o governo do estado naquilo que a gente puder repassar.
Voz do Brasil!
Divulgado hoje o balanço do Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais.
Dos 821 municípios brasileiros com maior frequência de inundação, enxurradas e deslizamentos, 538 foram mapeados como áreas de risco.
Na prática, esse plano ajuda os governos federal, estadual e municipal a elaborarem ações de alerta.
De acordo com o plano, nos primeiros 15 dias deste mês, também foram instalados mais de 600 pluviômetros no país.
O equipamento mede a quantidade de chuva caída, o que ajuda a aumentar a cobertura nas áreas de risco.
O plano também destina investimentos para obras de drenagem e barragens nos municípios.
Para essas ações, o governo federal vai investir cerca de 21 bilhões de reais.
você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O número de pessoas com diabetes aumentou 40% em 6 anos.
Pesquisa mostra que moradores estão satisfeitos com as casas do programa Minha Casa Minha Vida.
Operação Proclamação da República da Polícia Rodoviária Federal fiscaliza até a meia-noite de domingo 70 mil quilômetros de rodovias federais em todo o Brasil.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Amanhã, feriado da Proclamação da República, não haverá Voz do Brasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom feriado.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom feriado e até segunda.